Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje, vou resumir e analisar o livro Coisas Invisíveis que Moram na Minha Cabeça, Exercícios Criativos para Se Olhar de Novo, de Zebra Dah. É um livro de exercícios criativos voltado ao autoconhecimento, à expressão pessoal e à observação das emoções que costumam permanecer difusas no cotidiano. Publicado em 2024, o volume combina texto e ilustração para construir uma experiência de leitura interativa, em que o leitor não apenas acompanha uma proposta reflexiva, mas participa dela por meio de desenho, escrita e outras formas simples de registro. A obra parte da ideia de que pensamentos, medos, traumas, desejos e pequenas reviravoltas internas nem sempre são facilmente nomeáveis e, por isso, precisa de ferramentas sensíveis para serem reconhecidos. Nesse sentido, o livro se posiciona entre a poesia visual, o caderno de exercícios e a autoexploração guiada, com linguagem acessível e um tom íntimo que reflete o estilo da autora em suas redes sociais. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, autoconhecimento por meio de exercícios criativos e não por explicação teórica. O núcleo do livro está na proposta de autoconhecimento construído pela prática, não pela teoria. Em vez de oferecer conceitos psicológicos abstratos ou um roteiro de autoajuda convencional, Zebra Dah organiza a experiência em exercícios que convidam o leitor a responder, desenhar, escrever e completar ideias a partir da própria vivência. Isso é importante porque desloca o foco da interpretação pronta para a observação pessoal. O sentido não está só no que o livro diz, mas no que o leitor consegue produzir diante dele. Essa estrutura torna a obra mais próxima de um diário guiado do que de um manual. O formato também reduz a distância entre autor e leitor, porque a página deixa de ser apenas suporte de leitura e passa a funcionar como espaço de experimentação. Assim, o livro trabalha a autopercepção como processo ativo, em que olhar para si depende de pequenas ações criativas que tornam visíveis conteúdos internos que costumam permanecer dispersos. Em segundo lugar, emoções invisíveis, fragilidades e pensamentos que escapam da linguagem cotidiana. Um aspecto central da obra é o interesse pelas partes da experiência emocional que normalmente não aparecem com clareza na rotina. O livro parte da noção de que há uma vida interior formada por sensações, medos, traumas, desejos e pensamentos que nem sempre conseguem ser organizados em discurso direto. Em vez de tratar isso como fraqueza a ser corrigida, Zebra Dah propõe escuta e atenção. Essa escolha é relevante porque reconhece a complexidade do mundo psíquico sem reduzir tudo a fórmulas de superação. A escrita sensível e as ilustrações ajudam a dar forma a esse material difuso, funcionando como mediações para o que seria difícil nomear apenas por análise racional. Dessa forma, a obra se aproxima de uma ética da delicadeza. Ela não exige resolução imediata, mas oferece um espaço para perceber o que está escondido sob hábitos, ruídos internos e automatismos. O livro, portanto, valoriza o reconhecimento da fragilidade como etapa de compreensão de si. Em terceiro lugar, a interação entre ilustração, texto poético e página como espaço de escuta. A força do livro também vem da combinação entre linguagem visual e textual. As ilustrações não aparecem como adorno, mas como parte da argumentação estética da obra, ajudando a criar um ambiente de acolhimento e reflexão. O texto tem um tom poético e acessível, o que amplia a sensação de proximidade sem perder a densidade temática. Essa integração é importante porque o conteúdo trata justamente de estados internos que muitas vezes não se encaixam em explicações lineares. Imagem e palavra, juntas, conseguem representar ambiguidades, contradições e pequenas oscilações emocionais com mais liberdade do que um texto expositivo. Além disso, a própria estrutura do livro faz a página funcionar como um lugar de escuta, não apenas de leitura. O leitor é levado a parar, responder e preencher, transformando o objeto livro em uma superfície de diálogo consigo mesmo. Isso diferencia a obra de títulos mais lineares de desenvolvimento pessoal e reforça sua identidade híbrida entre arte, reflexão e exercício prático. Em quarto lugar, escrita e desenho como ferramentas simples para reorganizar a identidade. O livro aposta em gestos criativos elementares, como rabiscar, escrever uma frase ou registrar um fragmento de pensamento, para estimular uma reorganização da própria identidade. Essa escolha é significativa porque não depende de habilidade artística avançada, ao contrário, valoriza formas acessíveis de expressão que qualquer leitor pode tentar sem medo de estar fazendo algo certo ou errado. Com isso, Zbradar diminui a distância entre criação e autoconhecimento. O ato de desenhar ou escrever não serve apenas para produzir beleza, mas para tornar visíveis percepções internas, que ainda não estavam organizadas. A proposta tem impacto prático porque oferece uma linguagem intermediária entre silêncio e discurso elaborado. Muitas vezes a pessoa sabe que algo a atravessa, mas não consegue descrevê-lo com precisão. O exercício criativo funciona como etapa de tradução. Isso faz com que a obra não dependa de grandes revelações, e sim de pequenas formulações que ajudam o leitor a observar a si mesmo de modo mais claro e menos rígido. Por último, uma leitura íntima, fluida e coerente com a trajetória visual da autora? Outro ponto relevante é a continuidade entre o livro e a presença pública da autora como criadora de ilustrações e textos curtos nas redes sociais. O estilo simples, direto e sensível que já caracteriza seu trabalho aparece aqui em formato de livro, mas com maior amplitude reflexiva. Isso ajuda a explicar a recepção positiva da obra. O leitor encontra uma voz reconhecível, com humor leve em alguns momentos e forte capacidade de observação do cotidiano, sem que o texto se torne pesado ou excessivamente didático. A fluidez da leitura também decorre da organização em exercícios curtos e da combinação entre imagem e palavra, que reduz a sensação de esforço e mantém o interesse ao longo das páginas. Ao mesmo tempo, o livro preserva profundidade, porque cada proposta aponta para uma dimensão concreta da experiência emocional. A obra se destaca por unir acessibilidade formal e consistência temática, algo nem sempre presente em livros do mesmo gênero, que muitas vezes pendem apenas para o conselho prático ou apenas para a estética. Em conclusão, Coisas Invisíveis que Moram na Minha Cabeça deve interessar a leitores que buscam um livro de autoconhecimento com linguagem artística, sensível e pouco convencional. Ele é especialmente adequado para quem gosta de obras que combinam reflexão pessoal com participação ativa, já que a leitura depende de responder, desenhar e registrar percepções próprias. Para esse público, o principal ganho está na criação de um espaço de observação interna menos rígido e mais honesto, em que emoções difusas podem ser reconhecidas sem a pressão de uma explicação perfeita. Em termos práticos, o livro oferece ferramentas simples para perceber medos, desejos e fragilidades com mais nitidez. Em termos intelectuais, ele propõe uma forma interessante de pensar o conhecimento de si como experiência estética e processual. O que o diferencia de muitos títulos da categoria é justamente essa fusão entre poesia visual, exercício criativo e intimidade autoral. Em vez de entregar respostas fechadas, ele estrutura uma convivência com aquilo que costuma permanecer invisível, tornando a leitura ao mesmo tempo contemplativa e participativa. Se você quiser apoiar Zbradar, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!